Quartas-feiras, aqui nesta hora de programa, nós conversamos com o deputado estadual Sérgio Turra, que já está em contato telefônico conosco. Bem-vindo, deputado Sérgio, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, nós estamos vivendo, digamos assim, dias difíceis, né? E assustadores em função do recrudescimento da pandemia. Né? Nós temos visto aí que os números em quase todo o território do Rio Grande do Sul são preocupantes. Aqui na capital mesmo já está chegando próximo de 100% das ocupações nas UTIs, então há um alerta geral, né? E nesse meio tempo nós precisamos manter a esperança, a calma, fazer todos os esforços possíveis para que a vacina chegue o quanto antes, não é? Mas eu creio que ainda não há motivo para desespero. E mais do que tudo, Ana Lúcia, cada um de nós, eu repito sempre isso, precisamos assumir a nossa responsabilidade, adotar as posturas e as condutas, não é? Conformes do ponto de vista sanitário, evitar a aglomeração, o uso do álcool em gel, tudo isso é importante para a gente frear esse crescimento, até porque nós estamos em meio à vacinação já. E aí nós teremos uma resposta logo ali adiante satisfatória. E nesse sentido, Ana Lúcia, eu quero chamar a atenção de duas coisas que eu reputo importantes. Uma é a questão do retorno às aulas. Deu muita polêmica. Eu creio que a cogestão agora, ou seja, os prefeitos poderem também determinar algumas diferenças diante do comando do Estado, do governador, ela é importante porque o prefeito está na linha de frente, ele conhece a realidade do seu município. O próprio STF determinou que era a responsabilidade da União, dos Estados e dos municípios, não é? O enfrentamento à pandemia, ela é importante. E com relação à volta às aulas, Ana Lúcia, eu creio que, em primeiro lugar, tem que seguir a briga e brigar muito para que os professores também possam, né, entrar na ordem de preferência daqueles a serem vacinados. Mas é fundamental, e essa é a minha opinião, né, com base em tudo que eu vi, ouvi, com a experiência de pai também, que as crianças possam retornar aos colégios. Por quê, Ana Lúcia? Porque o colégio é um ambiente seguro, óbvio que eu estou falando, levando em consideração os protocolos sanitários adotados nas respectivas escolas. É um ambiente seguro. As crianças, especialmente aquelas com mais necessidade, vão estar alimentadas, protegidas, vão lá sim conseguir manter um distanciamento razoável e vão estar recebendo a educação sobre o que está havendo, inclusive levando isso para suas casas. Então, nesse sentido, inclusive, eu sou um dos signatários de uma emenda que vai à votação, deverá ir à votação na próxima semana, na próxima terça-feira, não é? Que é um projeto que reconhece a atividade física e a prática de academias por instrutores, né, como uma atividade essencial, e ela é para a saúde, não é? Então, nós estamos colocando uma emenda que as aulas presenciais também o são. São uma atividade essencial. O Brasil é o país que ficou mais tempo com os seus alunos distante da sala de aula. Inclusive, países de primeiro mundo que decretaram lockdown não fecharam as aulas. Então, nós temos que pensar nisso, porque as consequências podem ser muito pesadas logo ali adiante. E especialmente em proteção, repito, daqueles mais vulneráveis, dos mais pobres. E outro dado, Ana Lúcia, que diz respeito à vacina propriamente dita, ontem aqui na Assembleia nós tivemos uma votação que até tem sido chamada unicamente de a votação para autorizar que o Estado compre as vacinas, não é? E na verdade não é bem isso, é isso também. Mas o que houve ontem foi uma votação de uma readequação da lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, o Estado, ano passado, quando nós aprovamos a lei de diretrizes orçamentárias, ele tinha uma previsão de um déficit de mais de 8 bilhões. E isso agora reduziu drasticamente por vários motivos. E você veja como são o jogo, né, dos orçamentos. Inclusive naquela época, e agora mais ainda, eu constato que houve até um certo, aspas, terrorismo a respeito das finanças do Estado para que se mantivessem as alíquotas de imposto elevadas. Né? Então isso foi um dos fatores, ou seja, a manutenção das alíquotas elevadas que fez diminuir esse déficit. O dinheiro que o governo federal injetou na conta corrente líquida do Estado para socorrer fora o que foi para os municípios, houve a título de 2,3 bilhões de reais que o governo federal aportou na conta corrente líquida do Estado. Enfim, teve que haver um reordenamento da nossa lei de diretrizes orçamentárias, do nosso orçamento, né? Que graças a tudo isso acabou ficando numa situação melhor. E nesse meio tempo, eu recordo aqui que para votar e para conseguir aprovação na Assembleia da manutenção do aumento de impostos, o governo fez uma aliança, inclusive, com o PT, com a bancada do PT, com 8 deputados, que colocaram lá que eles votariam a favor se garantisse recursos para compra de vacina. Na época, inclusive, eu falei, olha, essa é uma desculpa mixuruca para votar aumento de impostos, na verdade. E ontem, quando houve essa votação, a bancada do PT, tentando ser o herói da vez, né, estava dizendo que isso estava acontecendo em função da votação deles, da bancada, né, com relação à previsão para vacinação. Não, não é verdade, Ana Lúcia, porque a Assembleia Legislativa, em todos os momentos, desde o início da pandemia, fez o que pôde e fará para enfrentar a pandemia. Neste caso, por exemplo, qualquer votação que se fizesse necessária de suplementação orçamentária, de reordenamento de orçamento, tira de um lugar, coloca para compra de vacina, para o que fosse, passaria pela Assembleia naturalmente, sem precisar manutenção do aumento de impostos, e muito menos alguém se arvorar como o grande salvador da pátria. Eu pontuei isso, inclusive, ontem, porque não é possível que alguém use politicamente de algo tão grave, tão importante como esse, não é, para fazer demagogia. Essa que é a verdade e, pelo menos, é a minha opinião externada publicamente ontem, não da tribuna da Assembleia, porque não pudemos estar na tribuna, mas através de videoconferência. As vacinas, eu espero que cheguem cada vez em número maior. O próprio governo federal tem um cronograma. Se o governo do estado, se os municípios puderem comprar, se a iniciativa privada puder comprar, melhor ainda. O problema é que no mundo há uma demanda muito grande e não há produção suficiente ainda, não é? Parece que doravante vai haver uma escala muito maior de envio de vacinas para o Brasil e para os demais países do mundo, o que é fundamental. Então, Ana Lúcia, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, como diz o ditado. Outra coisa é outra coisa. Mas o importante, Ana Lúcia, é que nós estamos juntos e precisamos, cada um de nós, fazer o nosso esforço pessoal também para evitar agora esse crescimento mais acelerado da pandemia, que me parece até que é em função de uma nova variante do vírus, que ela tem uma contaminação, uma taxa de contaminação maior, ou seja, mais agressiva.
Deputado, acho importante a gente deixar isso bem destacado, que aquilo que foi aprovado ontem não significa que o Estado já está fazendo essa compra de vacinas. Aguarda-se todo esse cronograma do Ministério da Saúde, né? E até o Senado hoje deve votar também a liberação para compra, né, por parte dos estados, mas também das empresas, da própria iniciativa privada.
Exatamente, Ana Lúcia, porque senão fica algo assim solto no ar, inclusive ontem já com cobranças por parte de quem usa isso politicamente, lastimosamente. Governador, vai, compre vacina. Não é assim. Se fosse assim, que bom, prefeito, governador, iniciativa privada, não é? Em primeiro lugar, não há produção. Em segundo lugar, precisa ver toda a observância dessas regras, né? O Ministério da Saúde também comprou muitas, está enviando, então tudo tem a sua ordem, mas é óbvio que se for necessário, eu lembro aqui, Ana Lúcia, que as emendas que nós parlamentares estaduais, desde o ano passado, estamos podendo indicar ao orçamento do Estado, todas elas, cada uma foi direcionada para o enfrentamento da Covid. Marau mesmo, vou dar só um exemplo, eu havia indicado 150 mil reais para os colégios estaduais de Marau, os 4 colégios, para a compra de equipamentos, etc. Tivemos que canalizar tudo para o Covid. Esse ano, já indiquei emendas para os colégios, novamente, se fizer necessário mudar para que isso vá para compra de vacina, etc., bom, vamos priorizar o que é o prioritário. Mas eu te asseguro, Ana Lúcia, que não há essa necessidade ainda, não é? Até por essa circunstância aí de que é um plano nacional, o governo do estado, obviamente, que tem valores, e mais do que tudo, ontem sequer valores foram destacados para isso, não é? Houve apenas a inserção no orçamento que eles veio refeito, inclusive já prevendo agora o ingresso de receita que virá com a privatização da CIE, que deve acontecer nos próximos 100 dias, não é? Houve essa readequação orçamentária e foi inserido ali um item, olha, reserva para compra de vacinas. Simples assim. Então, essa é a verdade. Né? E todos nós, repito, todos estamos imbuídos do mesmo objetivo. E ninguém é contra a vacina, muito antes, pelo contrário. Mas nós não podemos criar uma ilusão, né, para gerar depois uma frustração nas pessoas.
Deputado Sérgio, nós estamos às vésperas aí do município de Marau completar os seus 66 anos, o aniversário é no próximo domingo, dia 28, claro que infelizmente foi necessário cancelar todos aqueles eventos, aquelas atividades, né, que estavam previstas para acontecer como comemoração a esse aniversário, mas gostaríamos também que deixasse a sua mensagem aqui a cada marauense nessa data importante.
Sem dúvida alguma, Ana Lúcia, inclusive nós teríamos, dentre outras tantas atividades de comemoração do nosso aniversário, a inauguração da delegacia, que é um modelo, eu te diria, não para o Estado, para o país, e com a presença confirmada do governador, lastimavelmente, né, em função desse cenário agravado pela pandemia, não acontecerá nessa próxima sexta-feira, mas teremos logo ali adiante uma nova data. O que importa, Ana Lúcia, é que nós, graças ao amor, ao trabalho, à luta de todos os marauenses ao longo da história e daqueles que chegaram na nossa cidade e adotaram como sua, porque Marau realmente ela gera paixão nas pessoas, gera o sentimento do pertencimento, não é? Construiu essa história tão maravilhosa e nós temos que agradecer a Deus por sermos marauenses, por estarmos marauenses, não é? Quem não é marauense da gema, não é? E, sem dúvida alguma, celebrar o aniversário, uma cidade que efetivamente, sobre todos os aspectos, nos orgulha, é destaque no cenário estadual e nacional. Portanto, longa vida a Marau, que a gente tenha a bênção de Deus de seguir cada vez mais dessa maneira, não é? Com trabalho, com amor, com dedicação, construindo uma cidade e uma história maravilhosa. Parabéns, portanto, a Marau, a cada um de nós, né, por sermos marauenses e que sigamos assim, com muito orgulho, trabalhando muito, porque assim a gente faz uma história cada vez mais sólida e bela como é a da nossa cidade.
Deputado, muito obrigada mais uma vez pelo tempo que tiras para conversar conosco aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Desejamos aí bom trabalho também e até a semana que vem.
Eu que agradeço, Ana Lúcia, um bom restante de semana a todos, um grande abraço, que Deus siga nos iluminando, parabéns mais uma vez, Marau, e vamos seguir a nossa história, com fé na vida e fé no trabalho. E fé em Marau, sempre, um grande abraço.
Um abraço.